very welcome.
Eu falei para ela, Helen, muito bem-vinda. A gente precisa do Google Tradutor, parece. Muito obrigada, pelo convite de vir de tão longe aqui para São Paulo, lá de Copenhague. Hoje nós falamos sobre os vários problemas que as cidades estão enfrentando, mas eu gostaria de destacar hoje que as cidades, especialmente os espaços públicos das cidades, são um recurso de saúde subutilizado. O projeto das cidades afeta o nosso comportamento e há várias pesquisas nessas áreas que já foram feitas. Eu diria até que nós somos muito básicos. A gente se considera animais inteligentíssimos, mas, na verdade, agimos sempre de acordo com os convites que recebemos. E o nosso ambiente construído, muitas vezes, nos convida a manter comportamentos insustentáveis. Nós pensamos sempre em como podemos gastar nossa energia de uma forma mais eficiente possível e nos movimentar de uma maneira confortável. Então, nesta imagem, todo mundo está usando a escada rolante ao invés da escada para ir para a academia. Eu diria também que a cultura não é estática ou não tão estática como nós gostaríamos. Na verdade, nós nos adaptamos muito ao ambiente. Em muitos lugares, nas várias cidades que eu visito, as pessoas me dizem, não, aqui ninguém anda de bicicleta, não faz parte da nossa cultura. Ou em Copenhague, eles dizem, não, a gente nunca vai ficar sentado do lado de fora de casa tomando um cafezinho, como eles fazem na Itália. Mas eu acredito que as pessoas adotam e adaptam a cultura ao ambiente. Então, precisamos discutir como mudar o ambiente para impulsionar as mudanças no comportamento. E aí eu chego ao ponto de que, enquanto pesquisadores, nós conhecemos muito sobre os diferentes tipos de hábitats, especialmente aqueles usados pelos animais. Aqui no Brasil, vocês se preocupam muito com as tartarugas que desovam nas praias, vocês sabem tudo sobre os alimentos que elas consomem, os lugares de procriação, mas enquanto as pessoas, qual é o tipo de apetite que nós temos, que habitar nós gostamos? E não estou falando sobre os aspectos básicos de água e segurança. Isso a gente já sabe, mas quais são as qualidades que vão nos fazer comportar de maneira diferente? É sobre esses temas que devemos nos debruçar. Como, por exemplo, nós vamos convidar esse animal que anda a ser um participante ativo das cidades e como as cidades construídas viabilizam as necessidades das pessoas. Por exemplo, a necessidade social de você interagir com as outras pessoas e também as necessidades físicas, a maneira como nós nos orientamos e usamos a visão. Nós precisamos de muitos estímulos, o cérebro a cada 4 segundos precisa de algo novo, de uma nova experiência para que a gente sinta que estamos sendo convidados a andar pela rua. Qualquer médico ou enfermeira aqui dessa sala concorda que, para ter uma vida saudável, precisamos de ar puro, exercício e de estar com pessoas. São os 3 temas básicos da nossa saúde, mas, no entanto, a gente dificulta muito no ambiente urbano. Nós temos uma falta de escala humana, más condições para pedestres. E também, essas imagens não são só de São Paulo. A gente tinha imagens de Dubai e a outra da China. Este é um fenômeno que causa problemas no mundo todo. Essa é uma imagem da Cidade do México. As pessoas levam 2 horas e meia por dia para se deslocarem para o trabalho, como aqui em São Paulo. E o efeito sobre a nossa saúde é maciço. Vemos, por exemplo, as taxas de obesidade entre adultos em vários países do mundo. O México fica no 2º lugar, logo após os Estados Unidos. E as taxas de obesidade seguem o número também, a quilometragem percorrida em carros todos os dias. Considerando o Brasil, a pesquisa mostra que a taxa de obesidade pode chegar àquela dos Estados Unidos em 2020, ou seja, representando mais de um terço da população. A vida urbana também cobra um preço dos residentes de São Paulo. 30% dos habitantes relatam a existência de um transtorno mental. A gente já falou sobre os acidentes e homicídios que causam mais de 60% das mortes no país. Eu estou mostrando esses dados para ressaltar que, em todos os aspectos, há um componente de tempo e da maneira como usamos esse tempo no espaço, ou seja, a vida transcorrida entre as edificações. Esse deve ser o nosso foco. Quando pensamos em como essa vida mudou ao longo do tempo, veremos que antes havia muitas necessidades que eram satisfeitas nas ruas e a gente também andava mais. A gente ia, por exemplo, para o mercado, a gente lavava a roupa no mesmo lugar, de uma forma comunitária. No entanto, hoje as cidades têm muitos espaços recreativos e as atividades que eram antes compartilhadas são privadas. Nós trabalhamos no home office, a gente assiste a TV em casa, lava roupa em casa também. E essas atividades recreativas são opcionais. Se as cidades não oferecem um bom ambiente, as pessoas tendem a ir direto para o shopping ou então qualquer outro lugar onde elas conseguem relaxar e se divertir. Eu acredito que, devido a todos esses problemas de saúde que temos hoje, essas atividades recreacionais, por exemplo, a questão de se exercitar, novamente assumem um papel de importância, ou seja, são essenciais para que a gente mantenha uma boa saúde. Toda cidade tem, por exemplo, indicadores que a gente mede. Nós medimos, por exemplo, o crescimento do tráfego, o crescimento econômico, o crescimento populacional e há vários outros indicadores quantitativos nas cidades. Mas será que nós estamos otimizando só as coisas erradas? E a vida? Por que nenhuma cidade calcula, por exemplo, o número de pedestres? A gente sabe como as pessoas se deslocam em São Paulo, quantos pedestres existem, a gente sabe também mais informações sobre a mobilidade e como isso afeta a saúde, a felicidade, a qualidade de vida. Andar é muito bom para a saúde. Um relatório mostra que as pessoas ativas vivem mais tempo. Só 30 minutos de exercício duas vezes por dia já cria uma vida 7 anos mais longa. Andar de bicicleta também é ótimo para a saúde. As pessoas que vão de bicicleta para o trabalho têm uma taxa de mortalidade 28% mais baixa do que a média da população. E esses são alguns dos resultados que nós conhecemos sobre a saúde. Mas a gente também pode fazer um convite à boa saúde através da arquitetura. O exemplo aqui é de Copenhague, que é a minha cidade. Eu sei que é muito diferente de São Paulo, mas mesmo assim, talvez sirva de inspiração. A cidade de Copenhague desenvolveu a sua rede de ciclovias num período de 30, 40 anos. E hoje, nós temos um sistema de circulação completo que acomoda tanto os pedestres quanto os ciclistas. Nessas imagens, vocês veem aqui que as pessoas estão andando nas ruas e mostram que a prioridade é para os pedestres. Nós temos também circulares como para os carros, só que para os ciclistas. Então, se você circula em determinados horários e mantém uma velocidade de 20 km por hora, você pode ir assim com semáforos todos verdes para você. As ciclofaixas são muito eficientes. De acordo com a municipalidade de Copenhague, essa faixa pode transportar até 5 vezes mais pessoas do que uma faixa de tráfego para carros. Mas, para mim, o mais importante em relação ao uso de bicicletas e do caminhar não é a eficiência, mas o fato de que as cidades com muitos ciclistas e pedestres estão povoadas de gente na rua, o ambiente muda, se torna mais amistoso, mais voltado às pessoas. Não são pessoas que estão presas em caixinhas no trânsito. E também andar e andar de bicicleta é um ato igualitário. Nós somos todos pedestres. Você pode sair de carro, você pode pegar o ônibus, até ir de bicicleta para o trabalho. Mas quando você estaciona, você vira pedestre. Olha, andar de bicicleta na cidade não é a mesma coisa que participar do Tour de France. Aqui sou eu, indo para o trabalho num dia de trabalho e no fim de semana indo para o parque. Copenhague não só introduziu esses sistemas para pedestres e ciclistas, mas também vários tipos de parques para as atividades esportivas, para os jovens e também para promover a saúde mental. Ali você pode relaxar, ficar ao ar livre e curtir a vida. Nós temos também atividades como parkour, áreas para skate, na cidade, espaços temporários em áreas industriais mais antigas. Então, você pode viver novas experiências o tempo todo na cidade. E também é um novo parque na beira da praia, o que é fabuloso. Não é um lugar comercial, não é uma rua cheia de cafés ou sorveterias. É, na verdade, um projeto de parque, onde as pessoas podem ir, andar de bicicleta, andar de skate. E o resultado foi tão incrível que as pessoas vão até lá para se casar. Nós temos também a divisão dos modais. Através do nosso trabalho consistente de vários anos nessa área, Copenhague tem uma ótima divisão de modais de transporte. 35% da população vai de bicicleta para o trabalho e 25%... Olha, 35% isso aqui, somado com os pedestres, dá mais de 50% da população. 70% continua usando a bicicleta mesmo no inverno. E não porque lá no norte somos uma raça especial, totalmente diferente de vocês aqui no Brasil. Não, a gente não tem um sangue à prova de frio, nada disso. Você sabe como médicos que isso é bobagem. A gente anda de bicicleta porque é fácil. E se você perguntar para as pessoas, por que você anda de bicicleta? 9% diriam que fazem isso para salvar o meio ambiente. 88% dizem que eles fazem porque é fácil e rápido. E isso volta novamente ao início da palestra. Nós somos criaturas básicas. Respondemos aos convites que nos fazem, sempre tentando nos manter dentro de uma zona de conforto. Por isso, eu acho que São Paulo deveria fazer esse convite para a utilização de outros métodos de transporte. E há também a questão da economia. Lá em Copenhague, a prefeitura provou que, na verdade, as pessoas ganham 1,22 coroas dinamarquesas, ou equivalente a 45 centavos de real, quando andam de bicicleta e perdem quando andam de carro. Isso devido aos benefícios que nós calculamos, considerando o tempo gasto na bicicleta e não no hospital. Podemos ver também que na infraestrutura para ciclismo, nós temos um lucro de mais de 12%. E o Estado da Dinamarca também exige um retorno de mínimo de 5% nos seus investimentos. Então, um investimento nas ciclovias e numa infraestrutura para pedestres tem resultados surpreendentes. Cada vez mais cidades se inspiram nessas medições e recursos inovadores que Copenhague construiu ao longo dos anos. Nós recebemos uma visita de Amanda Burden e Janet Sericon, de Nova York, em 2007, e nós os levamos para dar uma pedalada pela cidade. E depois eles voltaram para Nova York e, se sentindo muito inspirados pelas faixas, ciclofaixas de Copenhague, eles também introduziram várias mudanças lá em Nova York nos últimos 5 anos. Em questão de meses, eles criaram essa ciclofaixa na 9th Avenue como um projeto piloto. A Broadway se tornou também palco para vários projetos pilotos, onde o espaço foi tirado dos carros e foram criadas rotas inovadoras para pedestres e ciclistas. Aqui a gente vê o teste do nosso epíteto urbano. Quem é que tem o direito ao espaço público? Como podemos projetar esse espaço público de uma forma diferente para impactar o comportamento e estimular uma cultura de sustentabilidade? Por isso, Nova York é uma grande fonte de inspiração para várias outras cidades do mundo. E também nós os auxiliamos a fazer um relatório de avaliação. E nesse relatório, com os testes antes e depois, a gente verificou um aumento de 11% no número de pedestres, uma diminuição de 63% em acidentes, 84% no aumento de atividades estacionárias, ou seja, as pessoas iam lá simplesmente porque era uma delícia estar lá, e 74% das pessoas consideravam que a nova Times Square era uma grande mudança para melhor. Eu recomendo que todos explorem os recursos de saúde urbana. Vamos deixar de lado os hospitais para abraçar a hospitalidade. As cidades têm que dar uma ênfase maior na hospitalidade. Eu diria até que há 3 grandes professores que nós temos na vida. Os pais, se temos essa sorte de ter pais próximos a nós. Em segundo lugar, os professores da escola, da universidade, que nos ensinam a ser cidadãos e aprender. E o terceiro grande mestre é a cidade, o ambiente. Nós aprendemos estando na cidade, nos encontros com os outros. A gente aprende a pegar o ônibus, a comprar a passagem, a interagir e a estar juntos como cidadãos. Os nossos espaços públicos são um recurso de saúde urbana. O truque é como projetar esses espaços para que as pessoas se sintam convidadas. As pessoas não são burras, elas reagem àqueles convites que são factíveis, algo que você possa fazer. Eu acho que uma cidade saudável tem 3 focos, como eu tento ilustrar aqui com os exemplos de Copenhague e Nova York. Cultura. Não mantenha o foco no tráfego, na eficiência, em onde você pode construir um novo museu, mas sim como você pode viabilizar manifestações culturais na cidade e fazer as pessoas adotarem comportamentos sustentáveis. O foco no apelo, e eu não estou falando de uma arquitetura sofisticadíssima, uma estética atraente, não, a atratividade deve ser compreendida como algo que beneficia as pessoas e atende às suas necessidades sociais. Inovação, o espaço público é onde nos encontramos, onde encontramos o que é estranho, aquilo que não conhecemos. É lá que nós podemos criar lugares para o encontro e entender novas maneiras de viver e desenvolver novos estilos de vida também. Tudo isso se resume em uma metodologia, abordagem bastante simples. Nós precisamos mudar a maneira de planejar para que a gente coloque as pessoas e suas necessidades no centro das nossas atividades de planejamento. E se fizermos isso, vamos matar 5 coelhos com uma cajadada só. Vamos tornar as cidades mais atraentes, mais sustentáveis, mais seguras, mais econômicas e mais saudáveis. Então, não se trata de tamanho de cidades, não é uma questão de orientação para sistemas, mas sim de dar prioridade às pessoas, à vida pública e à convivibilidade no espaço público.